FM, a Rádio Cidadã.
Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está na audiência aqui da ABC, você esteve até agora aí com o Cacá Rodrigues, no Porteira Aberta, e antes, com o Valdeci Matioli, lá no Madrugada Especial. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa, telefone 4435-9020. E-mail programa sbn@gmail.com. Ou, se você preferir, manda uma carta pra gente. Você escreve pra rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, enviando e-mail ou escrevendo pra gente, você concorre como brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais O Nazareno. Lembramos que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Estamos aqui no primeiro Semeando a Boa Nova de 2013, programa Semeando a Boa Nova aí, entrando em 2013, em pleno verão brasileiro. São Paulo, previsões de 19 a 27 graus, Santos 24 a 28 graus. A equipe está aqui a postos, na coordenação das perguntas aqui o Sérgio Martins, nos telefones a Cristina, nos comentários o Hélio Delanossi e o Marinho Bardella, e hoje, e lá na técnica de som, o Luiz Carlos, fazendo o som bonito chegar até você aí, com toda uma barba nova, um visual novo, new look 2013, hein, Luiz? Barba nova, visual novo aí e tal. E também hoje aqui recebendo com muito carinho o nosso convidado Fernando Botasso, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita O Semeador, que vai falar pra gente do tema relacionamentos em família. Fernando, bom dia, seja bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, queridos ouvintes. É uma felicidade muito grande estar aqui novamente no primeiro programa do ano 2013. Feliz ano novo a todos nós.
Obrigado, Fernando. Estamos muito felizes, muito felizes aqui com a sua vinda. O Fernando já esteve com a gente em outras ocasiões e hoje vai estar aqui falando desse tema muito importante, relacionamentos em família. O relacionamento entre familiares é um importante fator para a felicidade das pessoas. Hoje nós estaremos conversando sobre esse assunto, sob o ponto de vista da filosofia espírita kardecista. Fernando, qual a importância do bom relacionamento entre as pessoas para a nossa evolução espiritual?
Bom, as duas recomendações principais de Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ele enfatiza isso, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a doutrina espírita vem corroborar também com essa afirmação, colocando que para os espíritas que devem realmente amai-vos e instruir-vos. Então a questão do bom relacionamento é fundamental para que a gente possa transitar nesse período do quê? De uma encarnação, a desencarnação, outra encarnação, para que a gente possa realmente evoluir, vivendo um clima melhor de solidariedade, compreendendo a grande família universal. Então É fundamental a gente aprender a conviver.
Perfeito. Marinho, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, porque o Fernando estava falando agora a respeito dessa associação, desse agrupamento de pessoas, desta relação saudável entre as pessoas, né? Agora, a família, evidentemente, se contesta muito as formas como a família se dá no plano da vida civil, né? Ou se casa no religioso, no civil, não sei o que, etc. Mas a família, ela tem uma constituição um pouco maior, que é a junção das pessoas, né? Isso que a gente vê no dia a dia acontecendo, as pessoas se juntam, se unem e formam aí esses agrupamentos sociais. E me parece que as religiões, na sua totalidade, dão uma importância muito grande para essa instituição chamada família. Por que as religiões tanto falam da família? Por que que as religiões incentivam as pessoas a estarem em família, hein, Marinho? Tem alguma razão para isso? Tem algum aspecto religioso importante por trás disso?
Sem dúvida. Existe, mais do que talvez o aspecto religioso, uma questão de ordem natural nisso, não é? Que a primeira questão de ordem natural é que nós, essencialmente seres humanos, espíritos eternos, né, não somos seres isolados, nós somos seres gregários. Dependemos uns dos outros para crescermos, para cumprirmos com os nossos desígnios. Agora, se nós somos seres gregários e se nós temos normalmente que nos reunirmos em grupos, né, a família passa a ser a menor célula de um grupo social que a gente possa imaginar, né? A família é onde é aquela célula, é aquele núcleo aonde se reúnem as pessoas que tenham afinidades, que tenham compromissos e que juntos devem trabalhar para a sua própria, o seu próprio caminhar espiritual, sua própria redenção. E isso, portanto, se reflete na religião, né? Se reflete na religião porque é uma questão abençoada por Deus que essas uniões se passem, porque se elas não acontecem da maneira adequada, a evolução espiritual se perde, uhum, o crescimento das pessoas se perde. E muitas coisas acabam acontecendo que não vêm ao encontro da construção de um mundo melhor, não vêm ao encontro da construção da felicidade das pessoas. Portanto, é o núcleo, é a grande oficina, é a grande oficina onde nós trabalhamos o futuro nosso, o futuro da sociedade e o futuro do nosso mundo.
Perfeito. Sérgio, quer fazer um comentário, Sérgio?
Semana passada eu não pude jogar casca de banana no caminho de ninguém. Hoje eu vou passar o dia inteiro jogando casca de banana. E vou começar com o Marinho. E eu gostaria também de ouvir os nossos companheiros. Fala-se muito, o Fernando mesmo agora há pouco falou em amar ao próximo como a ti mesmo, né? Você também agora há pouco falou em somos gregários, que temos que nos juntar. Vamos tentar trazer isso tudo, esses conceitos, um pouco para o nosso dia a dia. Vamos trazer um pouquinho mais para o chão, porque o nosso ouvinte, a essa altura dos acontecimentos, pode estar pensando assim: pô, mas o que é amar o próximo? Eu tenho a minha família que a maior parte eu tolero. Amar assim, de querer bem, de ter um carinho especial, é um ou outro. Quer dizer, eu só amo esse um ou outro, ou esse amar tem que ser contextualizado, tem que ser dosado? O que é amar o meu próximo?
Uma vez nós estivemos na cidade de Uberaba, visitando o nosso querido grande professor, né, Francisco Cândido Xavier, através dos exemplos e dos comentários muito intuídos que ele fazia com a assistência espiritual que ele tinha lá. E ele dizia que nós devemos amar a todos, sem dúvida, mas não necessitamos gostar de todos. É interessante, de repente parece que isso é contraditório, não é? Então ele explicava a diferença entre amar e gostar, não é? Porque o amar significa a colaboração, significa o desejo de que o próximo se realize, o desejo de que o próximo seja bem-sucedido, o desejo de que o próximo não sofra nenhum mal, não sofra nenhum revés, o desejo de que o próximo cresça espiritualmente, o desejo de ajudar o próximo o quanto eu puder ajudar o próximo, independentemente se aquela pessoa é uma pessoa que a gente tem uma grande afeição com ela ou não. Porque nós podemos amar, devemos amar a todos e podemos gostar, não de todos, gostar daqueles que temos mais afinidade e temos mais a ver com ele, né? Então, esse conceito de amar, ele não implica necessariamente que a gente deva estar em concordância, não explica que a gente deve estar sempre de braços dados por aí. Até por isso que Jesus concluiu certa vez dizendo que nós devíamos amar os nossos inimigos. Agora que a gente começa a perceber o que Jesus quer dizer com amar os nossos inimigos diante desse contexto que a gente acabou de falar.
Fernando, com isso que o Marinho está colocando, seria razoável pensar assim que o fato de eu pegar aquela pessoa desagradável da minha família e eu procurar tolerá-lo, procurar aceitá-lo, ainda que eu não goste dele, mas o fato de eu procurar aceitá-lo do jeito que ele é, tolerá-lo do jeito que ele é, já seria eu estar amando esse cara?
Sérgio, você falou a palavra tolerância e eu recordei uma história verídica com duas colegas minhas, duas colegas que eu tenho, mãe e filha. E o relacionamento não é tão amoroso assim, como a gente pode falar. E uma certa vez houve um diálogo que a filha confessou a nós e ela estava num conflito com a mãe e tal, abaixou um pouco a situação e tal, e de repente numa conversa muito franca, uma virou para a outra, né, e falou, né, ela falou para a mãe: mãe, a senhora me ama ou me tolera? E a mãe com muita franqueza falou: filha, eu te tolero. E você, filha, você me ama ou você me tolera? Mãe, eu também te tolero. A mãe virou para a filha e falou: ainda bem, minha filha, que hoje já estamos nos tolerando. Eu acho que entra muito no que o Marinho falou. A questão do quê? Muitas vezes, aquele ser que está no nosso núcleo familiar é um indivíduo muito problemático, que nós não temos a afinidade, os atos são diferentes daqueles que nós temos, mas ele é necessário na nossa vida para que nós possamos ajudá-lo com nosso exemplo, não somente com palavras, e ele também nos ajudar a desenvolver as capacidades, as potencialidades. Porque sempre a gente fala de amor, tolerância, paciência, resignação. Agora, nós só vamos desenvolver essas virtudes se tivermos situações favoráveis para que isso aconteça. Eu não posso ser paciente se não tiver uma pessoa tentando tirar a minha paciência. Eu não posso perdoar se não tiver uma pessoa que, de repente, venha me ferir. Então, no âmbito familiar, isso é mais volumoso, digamos assim. E é aí que a gente realmente desenvolve nossas capacidades. Então a gente tem que aprender realmente a amar no sentido que o Marinho falou, sabe? Procurando fazer o bem sem olhar a quem, como a minha sogra Olívia sempre fala. Amar, falando em família, né? Um abraço à minha sogra Olívia.
7:13, estamos ao vivo aqui na BC com o Semana da Boa Nova, você liga para cá, participa, 44359020. Vamos repetir para você anotar aí, 44359020. Você liga para cá, faz a sua pergunta, esclarece sua dúvida, deixa aqui a sua opinião. A Cristina está lá no telefone aguardando a sua ligação. Hoje está conosco aqui o Fernando Botasso, falando sobre o tema relacionamentos em família. Fernando, qual é a sua palavra especial em relação ao tema de hoje, que depois no final do programa você explica para o nosso ouvinte? Diga uma palavra só relacionada ao tema de hoje, relacionamentos em família. E lá no finalzinho você explica por quê.
Eu acho que a palavra é o que o Sérgio falou, eu vou repetir, viu, Sérgio? Vou tomar a liberdade. É tolerância.
Tolerância. Lá no final, então, você comenta com o nosso ouvinte por que é que você acha que essa palavra ela está enfaticamente ligada ao tema de hoje. Hélio, o Fernando e o Sérgio colocaram um tema muito importante, que é com relação a essa questão da tolerância, das pessoas estarem em família, e nem sempre elas se amam na questão, como o Marinho colocava aqui, de uma maneira completa. Mas qual a importância da família para a evolução espiritual dos seres, das pessoas? O Marinho, no começo do programa, falava que as pessoas em família evoluem espiritualmente. Por que, Hélio? Por que é importante a família para a evolução espiritual, hein?
Bom, precisamos entender, assim, né, que uma família não existe por acaso. Temos que começar por aí, né? Porque se existe a família, é um núcleo, o menor núcleo da sociedade, né? Depois, várias famílias formam um bairro, um bairro forma uma cidade forma um estado forma um país, né? E um país, e vários países formam o mundo em que nós vivemos. Dentro das leis de causas e efeitos, né, onde a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, né, e Jesus nos disse que nós tínhamos que perdoar, né, perdoar, e que enquanto nós não perdoássemos, nós não sairíamos daqui, né, quer dizer, então nós temos... Então, todas as vezes, a família passa a ser um núcleo de pessoas, esse menor núcleo que é a família, um núcleo de pessoas onde a espiritualidade, através da lei da reencarnação, agregam as pessoas, algumas afins, que são pessoas que estão ali para um desenvolvimento, estão ali em harmonia, né? E outras que são pessoas com as quais nós não tivemos lá no passado, não conseguimos perdoar, né? Enquanto estávamos a caminho com elas, né? E elas se nos chegam, vão sendo aproximadas de nós através do processo da família, né? do parentesco. Então ela vai chegando, né? Quer dizer, como um amigo primeiro, como um vizinho, né? Como um amigo mais íntimo, e vai trazendo. Se enquanto não houver essa harmonia entre essas pessoas, elas vão sendo aproximadas cada vez mais. Na aproximação máxima seria, quer dizer, tipo mãe e filho, né? Quer dizer, é a máxima aproximação que você pode trazer dois espíritos que não se entenderam, né? Bom, como mãe e filho, ela vai ali, não tem como entender. A diferença da família, por exemplo, por que que ela é, a família é um maior núcleo de desenvolvimento espiritual que nós temos? É porque, se você, lá onde você trabalha, com o seu vizinho, ou então com os seus amigos, você pode não tolerar uma pessoa, simplesmente você evita, não encontra mais com ele e pronto. Você não quero ver esse camarada mais na minha frente, né? Lá na empresa, você sai da empresa, vai para outra empresa, isso aí não vê mais. Na família não, você tem que conviver. Você está ali, vocês foram colocados juntos para conviver. É como se fosse assim, no bom sentido da palavra, arena, né? Isso aí, foto de uma melhor, não me ocorre agora, são colocados juntos no mesmo lugar, no mesmo núcleo, e ali então as pessoas têm que aprender a se conhecer. Porque quando nós temos a oportunidade de conhecer outra pessoa, nós não saímos de perto, porque o animal faz a luta e a fuga, né? Ele luta e foge, né? Um vence, o outro foge, o outro perde, o outro foge e não fica perto. Mas o ser humano, ele não pode ter esse comportamento. Se ele perdeu, ou se ele ganhou uma pinimba, né? Uma discussão, uma coisa, ele tem que ficar perto do outro para saber se ele realmente tinha razão, né? Se ele sair de perto, ele nunca vai saber se ele tinha razão mesmo, né? O que perdeu ou o que ganhou, né? Então o animal sai, ele sai de perto. O que perdeu sai de perto. O ser humano tem que ficar perto, ficar próximo, para saber, puxa vida, será que eu perdi mesmo ou eu ganhei uma certa discussão, então, um certo envolvimento, né? Esse ficar perto vai mostrar o seguinte, que ele nem tinha tanta razão assim, muitas vezes, que parte do outro tem razão, e vai aproximando essas pessoas até que elas possam chegar no ponto, ao ponto de realmente se amarem, né?
Mas então, Hélio, mas.
Então a família gente... tem esse núcleo, você não pode sair de perto, né?
Então, mas a gente observa que isso nem sempre acontece, porque às vezes na família tem pessoas, como o Sérgio colocou agora há pouco, alguns se toleram, etc., e outros não podem nem se ver, eles estão na mesma família. Então eu pergunto aí.
Mas sai de perto. Se ele sair de perto, ele vai ter que voltar de outro jeito depois,
então,
no futuro.
Mas por que que acontece isso, Marinho? Por que, Fernando, que acontece isso, hein? Na mesma família, alguns se toleram, se dão bem, e outros não se dão bem, mesmo que eles estejam perto, estão lá do lado, como o Hélio está falando, mas não se tolera. Por que que isso acontece? Por que que está na mesma família, pô, se não se tolera?
Se nós buscarmos no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar um capítulo dedicado a isso, que fala sobre os laços de família. E lá no meio desse capítulo, que é longo, evidentemente a gente não vai ler, tem uma expressão dos espíritos superiores que diz assim, que Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para os outros. Os maus, os que são mais atrasados, não é? Se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que dos bons recebem. O seu caráter, daqueles que ainda estão mais atrasados, daqueles que estão mais atrasados, o seu contato, ao contato dos bons, tem o seu caráter se abranda, seus costumes se depuram, e suas antipatias se apagam. É assim que se estabelece a fusão entre as diferentes categorias de espíritos, como acontece na Terra, entre as raças e os povos, né? Então, essa questão da tolerância, né, ela é realmente uma situação que ocorre, mas ela não é para ficar na tolerância. Quer dizer, talvez o Sérgio gosta de jogar essas cascas de banana que ele fala, agora eu vou jogar uma para ele também, né? Imagina dois familiares que se toleram. E eles só se toleraram durante a existência dele. O que acontece com eles quando ele voltar para o plano espiritual?
Possivelmente vão continuar se tolerando, mas não terão a evolução que seria esperada deles, não terão a evolução que eles tiveram a oportunidade enquanto que eles estiveram juntos. E aí a gente chega num enrosco, né? Como é que a gente vai lidar com isso, né? A ideia é você, não, então eu vou dar o exemplo e vou mostrar pro meu amigo Turíbio, que aqui está do meu lado, como eu sou bonzinho, como eu sou maravilhoso, para que ele melhore. Talvez o nosso principal equívoco ultimamente seja esse, seja a gente achar que a gente tem que servir de bom exemplo para o outro, porque nós somos melhor do que o outro. O dia que a gente começar a perceber que talvez o outro seja melhor do que a gente, e que a gente precisa começar a se espelhar no bom exemplo que o outro nos dá, a gente talvez comece a dar essa ajustada. Porque relacionamento é via de mão dupla, sabe? Eu tenho que dar alguma coisa, mas eu também tenho que receber alguma coisa. Na hora que eu reconhecer que eu não sou tão bonzinho, não sou tão boa pessoa quanto eu imagino que eu seja, eu acho que eu vou deixar simplesmente de tolerar e vou começar para o outro ponto, que é aceitar. E a partir da aceitação é tentar amar.
Quer dizer, que é uma revelação aqui, né? O exemplo dele foi assim, eu vou contar pro Turíbio como eu sou bonzinho. Que o Fernando e o Hélio querem fazer algum comentário também, né? Marinho também?
Eu acho que nessa pergunta que nós fizemos, né? Eu acho que é importante destacar o seguinte, que a tolerância realmente é um progresso para aqueles espíritos que não se relacionam bem. Já estão conseguindo transformar a antipatia, estão conseguindo transformar a condição de não poderem ver um ao outro para uma tolerância que conseguem conviver. Mas essas transformações precisam continuar. Essa tolerância, independente de quem seja o bonzinho ou o ruim, elas precisam continuar e se transformar em afeição. Enquanto a tolerância não se transformar numa afeição, que tem a ver com o coração, não tem que ver com os modos, com a educação, com a civilidade apenas. E essa afeição, que começa a realmente representar a dedicação de um para com o outro, e se transformar num verdadeiro amor, que é o grande progresso, né? Quer dizer, a humanidade vai ser uma humanidade melhor à medida que deixarem de se degladiar, passarem a se tolerar, grande progresso. A hora que essa tolerância se transformar em afeição e amizade, progrediu mais.
Cria-se laços de afinidade.
Afinidades, né? Afeto. E depois que esse afeto vira amor, aí nós já estamos no mundo evoluído.
O Hélio quer fazer um comentário também.
Só para não perder, porque dentro dessa pergunta, que o Mário até falava, e as consequências lá depois? Eles vão aproximar mais essas duas pessoas na outra encarnação. Isso que eu tenho, certo? Eles vão aproximar mais. Enquanto nós estávamos falando, por que vem a família? Porque, ó, como amigo, eles se toleraram, se afastaram, mas continuam nutrindo uma antipatia, um rancor, alguma coisa. Ocupa um espaço na mente da pessoa, aquela outra pessoa, um espaço ruim. Na outra encarnação, eles vão pôr mais perto. Talvez como irmão, certo? E aí, né? Primeiro veio como um amigo, depois como irmão, depois ele vai trazendo. Como irmão, não, mesmo assim ainda se toleraram, só que, mas nutriram, mas se afastaram, fugiu um do outro. Vai trazendo, até vai chegar no ponto de ser mãe e filho, né? Marido e mulher, mãe e filho.
O Sérgio quer fazer um comentário também.
Eu só queria sublinhar que para a gente poder chegar nesse ponto, para a gente chegar no ponto do afeto, a gente precisa começar a abrir mão das nossas certezas, das nossas verdades. O degladiar, que você usou agora há pouco a palavra, Marinho, ele acontece porque eu estou no meu castelinho ali e eu não quero sair desse meu castelo. Pelo contrário, eu quero dominar o castelo do outro. Isso, ao longo da história da humanidade, vem acontecendo com os povos. O que a gente precisa é se desarmar. O que a gente precisa é entender que nós também temos as nossas dificuldades, nós também temos os nossos problemas. E a partir do momento que eu reconheço isso, a partir do momento que eu já não me percebo melhor do que o outro, nem como exemplo para o outro, eu começo a aceitar o outro do jeito que ele é. E na hora que eu começo a aceitar o outro do jeito que ele é, eu já deixo de tolerá-lo e passo a compreendê-lo. E aí é que você vai começando a desenvolver esse afeto. Porque na hora que eu aceito o cara do jeito que ele é, eu falo, poxa vida, é um pobre diabo do jeito que eu sou, sabe? Por que que eu vou pegar e ficar implicando com ele?
Isso vale para a vida também, né?
Sem
aceitar
dúvida,
a vida como ela é, né?
7h25, Fernando quer fazer um comentário também, Fernando?
Eu acho interessante o que o debate e realmente o que a gente aprofundar a origem disso. O porquê é que nós temos um familiar que nasceu no nosso âmbito, né? Do nosso seio familiar, e é tão antagônico às nossas ideias. É tão diferente. Por que isso? Porque é uma pessoa que dá tanto trabalho no nosso meio familiar. E aí que a doutrina espírita é profunda. Ela vem explicar na questão da reencarnação. E uma lei que é muito interessante é a do esquecimento. Por que eu falo isso? Agora, a gente está pensando que, aquele meu irmão, aquele meu filho é tão problemático, ele faz isso, faz aquilo, por que eu não compreendo? Ele não me respeita, não gosta de mim, é tão difícil. Agora, a origem, onde está a origem nisso? As reencarnações. Talvez esse filho, irmão, parente, que é tão difícil, vai saber o que, que a gente fez em outras reencarnações.
Perfeito.
Isso é fundamental a gente saber, porque imagine que aquele meu irmão que realmente é tão difícil para mim, eu tenha numa outra encarnação prejudicado de uma forma tamanho que nessa daqui eu tenho que conviver com ele, como o Hélio falou, e começar o quê? Reparar no sentido de o quê? Fazer o bem. Durante várias encarnações, eu talvez não colaborei para o crescimento dele, até prejudiquei. Então nessa eu tenho que realmente fazer algo para reparar para o crescimento não só dele quanto meu. E aí é um exercício, gente.
E nesse caso, principalmente os espíritas, eles têm uma visão um pouquinho deturpada dessa história, porque a gente parte do princípio de, poxa vida, o que será que ele fez para mim numa outra encarnação para eu não gostar dele? A gente nunca pensa, o que será que eu fiz para ele para a gente ter esse problema? E é isso que a gente precisa começar a pensar.
E é reflexão pessoal, né, Sérgio, que leva a isso, né?
E é justamente o que? A importância que a gente tem do esquecimento. Nós não teríamos capacidade, a vergonha seria tamanha de ver que aquele ser que é nosso irmão, nosso filho, que está ali, se a gente tivesse todo o histórico já desperto, a gente não teria capacidade de receber, porque a vergonha seria muito grande daquilo que nós fizemos. Porque o que a gente tem que entender é que nós estamos num planeta de provas e expiações, estamos evoluindo. Agora, a história da humanidade mostra as atrocidades que nós, quanto espíritos imortais, já praticamos, todos nós, sem exceção, infelizmente. Agora, a gente tem que aproveitar, se temos um parente mais difícil, compreender. Aí a questão que o Evangelho segundo o Espiritismo fala, amai-vos e instruir-vos. A instrução, o conhecimento mais profundo da doutrina, nos dá base para começar o quê? A tolerar um pouco mais, a compreender, a despertar realmente o amor, para a gente auxiliar, fazer essa parte também, o quê? Do auxílio, como o Marinho falou, de estender a mão, fazer o bem sem olhar a quem e constantemente. Isso não quer dizer que nós temos que aceitar todos os atos equivocados daquele semelhante. Olha, fez tal coisa, eu tenho que perdoar, eu tenho que... Tem, sim. Agora, é nossa responsabilidade de corrigir também, se for nosso filho, nosso irmão, seja lá quem for.
7h28, nós estamos aqui encerrando a primeira meia hora do Semana da Boa Nova de hoje, e vamos já 7h29, mudou aqui no Digital da ABC, vamos iniciar a segunda meia hora já do nosso programa de hoje, porque hoje não tem inserção comercial aqui da ABC, então já estamos iniciando a segunda meia hora do programa, 7h29 agora. E nós vamos começar com o jogo rápido, bate-bola, porque... Tá, nós precisamos fazer essas perguntas serem mais rápidas. Você pode ligar para a gente aqui, 44-35-90-20. Nós estamos aqui aguardando a sua ligação. A Cristina está lá no telefone, o Marinho também está lá para atender você. Liga para a gente aqui. Vamos fazer um jogo rápido, bate-bola? Perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, hein? Sérgio, o Sérgio, o Fernando e o Hélio. Vamos lá, todo mundo. Quem quer começar aqui? O Hélio começa? Vamos lá. Hélio, como transmitir o sentimento de família para uma criança?
Exemplo.
Sérgio, qual a relação que existe entre a lei do amor e a família?
Eu acho que toda, porque a lei do amor preside, deveria presidir todas as nossas relações.
Fernando, no plano espiritual, também existem famílias?
Muito mais do que a gente possa imaginar e muito mais ampla.
E não necessariamente como as que nós temos aqui no plano carnal. Pode ser que a nossa família lá seja diferente.
Daqui a pouco vai vir uma pergunta igual a essa.
Muito obrigado,
ele
Sérgio.
Ele não aguenta. Hélio, por que o evangelho no lar é importante para uma família?
é um momento de que juntos refletirem sobre um ensinamento de Jesus, né? Que se preocupou com a família.
Sérgio, os espíritos se reúnem sempre pelas afinidades entre eles?
No plano espiritual, sim. No plano material, não necessariamente.
Fernando, casais que brigam são indicativos de que esses espíritos não são afins?
A gente tem que primeiro saber de que forma que são essas brigas, né? Mas o conflito às vezes é necessário para um bom crescimento. Agora depende da forma realmente como isso acontece, né? Tem que ser pensado.
Hélio, casais que se toleram tendem a possuir uma família mais feliz?
A tolerância é o princípio de tudo, né? Princípio de
tudo. Deve levar à felicidade, né?
Ela pode, é um início.
Perfeito.
Precisa mais coisa.
Sérgio, o que os pais devem fazer quando seus filhos pensam de maneira diferente deles?
Primeiro, avaliar a qualidade do pensamento do filho, para ver se de repente o filho não está certo e os pais não estão errados, porque também tem isso. Às vezes a gente parte do princípio, e eu vou me estender um pouquinho, desculpa. A gente parte do princípio que nós estamos aqui para ensinar os nossos filhos, e o Espiritismo nos mostra que muitas vezes os filhos vêm para ensinar os pais. Então a gente tem que avaliar com muito cuidado essa questão.
Fernando, por que a resignação é importante entre os componentes de uma família?
Porque entra na questão da tolerância.
Hélio, as famílias possuem mentores específicos?
Sim, cada família, assim como um município, ou um bairro, uma cidade, um estado, um país.
Está dentro da linha daquela pergunta que o Sérgio comentou agora há pouco.
Os mentores vão crescendo nessa esfera, né?
Sérgio, a reencarnação resolve ou complica os problemas familiares?
A decisão é de cada um que está envolvido nesse processo, porque pode inclusive complicar. E é esse o cuidado que a gente tem que ter.
É oportunidade, né, Sérgio?
É oportunidade
de resolver, né?
E aceitar e aproveitar essa oportunidade depende de cada um, porque você de repente teve essa oportunidade e perdeu.
Usou, né? Fernando, as pessoas que desencarnam podem encontrar os seus familiares que já desencarnaram?
Sim, certamente.
Muito bem, agora uma pergunta genérica para vocês, que é uma pergunta nova aqui no Jogo Rápido, né? O que você pensa? Então vamos lá. Hélio, o que você pensa sobre família? Rápido.
É a minha vida, né? É o meu esteio.
Sérgio,
é onde eu me encontro, né? É onde eu repouso, né?
Sérgio, o que você pensa sobre família?
É a escola.
Fernando, o que você pensa sobre família?
Bênção.
Muito bom. Sérgio, quer fazer uma pergunta no Jogo Rápido?
Eu queria ampliar um pouquinho aquela questão. Eu gostaria, inclusive, de convidar o Fernando e o Hélio para a gente pensar um pouquinho a respeito aqui juntos, a respeito de casais que brigam, né? Então, de repente, a gente está aqui falando, minha mulher era minha inimiga na encarnação anterior, que ela me fez um mal e é por isso que a gente briga tanto assim.
É o meu karma, né?
É o meu karma,
as
sabe?
Coisas aqui.
E a gente tem que pensar que é o seguinte, nem tudo vem da encarnação anterior. Às vezes os nossos conflitos nesta encarnação são devidos ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, sabe?
Comportamento presente,
quer dizer, de repente são espíritos que lá numa encarnação anterior já estavam relativamente afins e vieram aqui para complementar o trabalho, mas em função dos seus graves defeitos morais que todos nós temos, começam a complicar. É aquilo que você falou, de repente estão tendo uma oportunidade de coroar um reencontro. Mas em função das nossas dificuldades pessoais, né, Fernando, a gente acaba enrolando mais as coisas. Porque é isso, tem muitos dos nossos conflitos, são problemas pessoais nossos, não tem nada a ver com a encarnação anterior.
Justamente, as duas chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, realmente acabam o quê? Atrapalhando mais essa oportunidade, como foi colocado com uma ênfase aqui, que é a questão da reencarnação, e atrapalha em demasia. Uma outra coisa também que a gente tem que levar em consideração é a questão cultural, a época que vivemos, né? Recentemente passa uma novela, eu acho que na Rede Globo, que os comportamentos morais, sociais, eram diferentes. A mulher tinha uma postura, o homem tinha uma outra postura, e muitas vezes o ser, uma vez encarnado, utilizando uma roupagem, ora masculina ou feminina, se enquadra naquelas posturas sociais. O que nós temos que fazer é o quê? Romper, muitas vezes, com essas questões sociais impositivas e vivermos o quê? A vida através do Evangelho de Jesus. Quando a gente fala do Evangelho, a gente fala, uma coisa bonita, tal, andando com aquelas roupas, né, de Jesus. Não.
viver no dia a dia uma conduta correta, ser uma pessoa que boa. Quando eu falo uma pessoa boa, parece que fica tão abstrato, mas não. Estender a mão, no dia a dia, sua esposa está lá, cheia de tarefas, você já trabalhou, chegou em casa, mas ela também. Puxa vida, não custa ir lá lavar uma louça, colocar roupa no varal, sabe? Dar uma forcinha, ela por sua vez também, o que está cuidando das crianças e tudo mais, você colocar, né, a criança para ir tomar banho, fazendo alguma coisa. Então a gente tem que ser solidário também dentro de casa. Perfeito. Não é somente no centro espírita.
7h36.
Eu vou fazer uma observação em função do que o Fernando falou a respeito do Evangelho de Jesus. Está lá no Evangelho que a família de Jesus também era uma família complicada.
Ele, tá, os irmãos deles não gostavam dele.
Exatamente. Então, por aí que a gente vê que esse não é um assunto tão simples que possa parecer que, ah, não, a gente vai resolver. A coisa é complicada. Se a família de Jesus, que era uma família, vamos dizer assim, especial, tinha lá seus conflitos, tinha suas dificuldades, os seus irmãos não aceitavam exatamente a sua tarefa nem nada, calcule a gente que não passa de aprendiz de feiticeiro.
Pois é, aliás, quero aproveitar, Sérgio, que você lembrou aí, muito bem lembrado. Quero dar uma sugestão para o nosso ouvinte aí, para conhecer em profundidade a vida de Jesus, né? Uma das alternativas, né? Dá uma lida lá no livro Arpas Eternas, onde aparece bem declarada, são quatro volumes, é uma obra muito bonita e que conta detalhes sobre a família de Jesus, né?
E você veja, né? Às vezes a gente fica se perguntando, por que a minha família é atrapalhada? Por que eu tenho problemas com a minha família, não sei o quê? É isso que a gente tem que ver. Se lá com Jesus isso acontecia, que dirá conosco hoje em dia?
Nessa linha que você está falando, chegou uma pergunta aqui de uma pessoa de Mauá, que não se identificou, evidentemente, até pelo teor da pergunta, dá para entender por que ela não se identificou. Mas ela se identificou como uma amiga de Mauá. E para você que é de Mauá, que ligou para cá e que passou aqui para a gente uma pergunta com bastante angústia e sofrimento, pelo jeito, nós vamos procurar responder para você aqui. Hélio, esta amiga de Mauá, a pergunta dela é assim, a questão que ela apresenta para a gente é assim, gostaria de saber por que tenho tantos problemas com meus familiares. E ela vai começando, e ela cita: minha mãe me judiava muito, me jogou no mato. Pedi a Deus um marido e apareceu uma pessoa que na vida só me fez sofrer. E no fim, ele foi embora há pouco tempo com uma outra moça. Meus filhos não acreditam que eu tenho problemas de saúde e me deixam de lado. E aí, Hélio, o que falar para essa pessoa nessa situação de angústia, de desespero, lá na cidade de Mauá, que gentilmente e graciosamente nos ligou aqui para nos brindar com essa colocação?
Olha, acontece uma coisa interessante, né? Por que que essas coisas acontecem? Nosso primeiro seria por aí. Então, o que ela deveria, eu sugiro que ela fizesse para poder entender a situação dela. Porque pode ser, pode ter diversas fontes essa angústia. Pode ser até por causa dela mesma, né? Pode ser até por causa dela mesma, a maneira que ela é e tal. Mas a única, o que se sugere é que ela vá a um encontro de quem passou pela mesma situação, certo? Se ela sabe quanto que dói ser jogada no mato, isso deve causar um desconforto para ela, ela deveria se aproximar de um orfanato, onde tem crianças, as crianças foram desamparadas também, e ela começa a assistir essas crianças, que ainda são crianças, e estão passando por uma situação que ela passou e que ela superou, porque ela conseguiu se casar, ter filhos, né? E dar carinha para essas crianças. E ela vai ver que provavelmente existe situação muito mais pior do que a dela, muito mais difícil, e ela vai ver que talvez a dela não seja tão ruim assim. Certo? E ela vai conseguir acertar, se ela adquirir uma resistência, ela vai poder ajudar. E depois ela precisa também se aproximar dessas pessoas carentes, de outras famílias que passam por essa mesma situação, procurar uma casa de caridade, né, onde as pessoas também são jogadas, se jogadas na mesma situação que ela está, e começar a ajudar os outros. Na hora que ela começar a ajudar os outros desinteressadamente, ela deixar de ter dó de si, certo? Deixar de sentir pena de si mesma, esquece ela, ela tem que se abstrair, ela sair fora da coisa, porque ela deve estar em condições de ajudar alguém, e começar a ajudar os outros. Ela vai entender bem a situação dela, né, a partir daí, né, e ela vai ver que certamente a situação dela, se ela conseguiu ter uma casa, conseguiu ter um marido, conseguiu ter filhos, né, e ter uma casa, deve ter uma família, é sinal que ela é uma, deve ser uma pessoa muito forte, né? Passando por isso e tá firme lá. E ela agora, o que ela tem que fazer é ajudar os outros. E abstrair um pouco a parte dela.
Como você está dizendo, é uma pessoa forte, né?
Forte.
Que tem que, nós temos que dar os parabéns para ela por ela estar suportando tudo isso e dar o exemplo dela, né?
Agora,
para as outras pessoas. Agora,
onde ela vai urgente é o que ela tem que fazer, deixar de ter dó dela mesma.
Em hipótese alguma, lembrar desses familiares que a desampararam com um sentimento ruim. Muito pelo contrário, sempre imaginar coisas boas na vida deles, né? Porque isso vai ajudá-los.
Ela tem que não quer entender a parte da vida dela. Vai entender a vida dos outros, entendeu? Vai ajudar os outros que estão. E ela vai entender a dela.
Sérgio, as situações que acontecem na nossa vida são como presentes que nos entregam. Então, o que a gente tem que fazer é pegar, abrir esse embrulho e falar o que eu posso fazer com isso? O que eu devo fazer com isso? Porque o Hélio colocou muito bem. Uma pessoa só sabe o que é ser abandonada depois que ela for abandonada. E ela só tem uma ligação emocional com outra pessoa que foi abandonada se ela sentir isso. Eu posso te dar um exemplo. Deixa eu só contar uma história que aconteceu comigo e eu acho que é importante. Uma coisa boba, mas eu acho que faz toda a diferença do mundo. Agora há pouco, nesses dias, nós vimos lá a enchente lá de Xerém, que mais uma vez aconteceu aquele problema todo.
No Rio de Janeiro.
Eu sempre vi isso daí e ficava penalizado com as pessoas, né, que passam por uma enchente. Mas eu só tive a dimensão exata do que é você ser vítima de uma enchente depois que eu tive dentro da água, com a água até os joelhos. Se você nunca passou por uma situação dessas, você não consegue avaliar o drama que isso significa. Você pode até se condoer, você pode até ficar com dó e tudo mais, mas você só consegue emocionalmente avaliar isso quando você passa por isso. Então, eu acho que o Hélio foi muito feliz na colocação dele, porque somente uma pessoa que passou por essa situação, a gente pode até ficar com dó da pessoa, a gente pode até sentir alguma piedade dela, mas somente ela que passou por essa situação sabe o que é passar por isso. E agora ela tem que se perguntar, o que é que eu preciso aprender com isso e o que eu vou fazer com isso?
Fernando?
Lembrando Jesus para essa amiga de Mauá, tá? Que é dando o que se recebe. Então, o bom conselho que o Hélio passou de você o quê? Se doar um pouco para o outro, vai fazer com que essa tristeza que é profunda, que a gente não tem como avaliar realmente, a gente sentir o que você sente, mas uma vez que você se doa a outra pessoa, eu posso lhe afirmar, quando você está fazendo algo para outra pessoa, o benefício que você tem, você esquece das suas dificuldades, dos seus problemas. Então, é uma forma de amenizar as dificuldades que você passa, que eu passo, que o Hélio passa, que o Turíbio, que o Sérgio, o Marinho, todos. Cada um tem as suas dificuldades na vida. Alguns mais, outros menos.
7:43, você está aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Liga pra gente aqui, 44-35-9020. Vamos repetir para você anotar aí, 44-35-9020. O nosso programa é o Semeando a Boa Nova. E o nosso tema de hoje, relacionamentos em família. Esse é o tema de hoje, relacionamentos em família. Estamos aqui recebendo com muito carinho o Fernando Botasso, atuante tarefeiro do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você, aliás, é a casa que está aqui realizando esse programa. Queremos, inclusive, aqui agradecer você que está na nossa audiência, lembrando que aqueles que ligam para cá, que mandam um e-mail para o programa sbn@gmail.com, concorrem como um brinde ao Livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço muito carinhoso lá pro Varela Leal, pra Mimi, pro Rocco, que aos domingos, ao meio-dia, tem lá o Portugal Trilha Nova, um programa maravilhoso para a comunidade luso-brasileira. Você não pode perder, um programa maravilhoso. E o Rocco está sempre atuante aí, sempre falando da gente, mandando abraço para a gente. Rocco, um abração para você. Ele está na nossa audiência também. 7:44. Fernando, o que significa se relacionar bem em família? Significa gostar ou amar a todos?
É como o Marinho falou, né? Muitas vezes o quê? Há uma confusão entre o gostar e o amar, né? Então, eu acho que o amar é fazer realmente o máximo que você pode fazer para um outro ser humano. No sentido de o quê? seguir o exemplo de Jesus. E nem sempre a gente o quê? Tem afinidade, isso é natural. A gente tem um familiar que a gente tem uma tendência, uma facilidade muito maior, e outro que não tem, que tem um antagonismo. Isso se dá realmente pelo histórico espiritual que nós temos.
Agora, que nós poderíamos considerar como um obstáculo? Ou o maior, ou os maiores obstáculos para esse relacionamento saudável na família?
Volto a falar que o Sérgio relembrou, tá, a questão do orgulho e o egoísmo. Então, muitas vezes o quê? Nós somos feridos no nosso orgulho. Então, não, eu não aceito, falou isso para mim. Onde já se viu, eu tenho a razão. Né? Eu não sou assim não, viu, gente? Só perguntar para minha sogra e tal, né? Se ela vai ver. E é verdade. Esse tipo de coisa, o orgulho, o egoísmo, a gente pensar somente em si. Não leva em consideração a situação que o nosso familiar estava quando emitiu aquelas palavras ou agiu daquela forma. Então a gente sempre se sente o dono da verdade, o correto. Nunca é o outro, sempre nós sabemos tudo. É o que o Sérgio falou, pô, pera um pouquinho, será que o outro não é melhor do que eu? Será que o meu familiar, o meu filho, talvez, porque os pais têm isso, né? Eu sei mais do que meu filho. Nem sempre, principalmente com essa nova geração que está chegando, com conhecimento não só tecnológico, outros com conhecimento tecnológico e moral, que podem nos ensinar muito mais do que talvez nós possamos ensiná-los.
A falta de palavras, assim, a tolerância, por exemplo, a palavra, é complexa essa palavra, né? Porque ela...
Daqui a pouco nós vamos falar dela.
É, porque
a
palavra que quando você você pode tolerar, posso tolerar o Turíbio, por exemplo, que todo mundo tolera o Turíbio, né?
Mais um, né? Mais um. Eu pensei, porém, que era só o Sérgio, mas tem o Hélio.
Porém,
também.
Não escutar o Turíbio. Se eu tolerar, mas não escutar, não estou fazendo nada. Sério? Não, tolera. Fala, tudo, vai, fala, fala. Ele fala, eu estou pensando.
Só besteira.
Já acabou? Ah, então tá bom. Então agora, tchau. Não adianta. Ah, isso não é tolerância. Isso é outra coisa, certo? Isso não é tolerância.
Isso complica a relação, né?
Complica a relação, porque você convive com a pessoa, tolerando a pessoa, mas não aprende absolutamente nada com essa pessoa, né? Então você tem que escutar a pessoa, né? Quer dizer, você tem a capacidade de escutar a pessoa e não julgar. Jesus colocou isso no Sermão do Monte, certo? Não julgueis, porque o que faz você não escutar? É o julgamento. Aí esse cara vai falar bobagem, preconceito, certo? Aí ele vai falar bobagem, você já não escuta. Ele fala. Obrigado. Uma pessoa não fala com você na rua, né? Um cara te contar aquelas histórias que conta na rua aí, te pediu uma coisa. Você escuta, ele fala, você já sabe, vou falar que não, né? Então, tá, rapaz, não dá, tô com pressa, tal. Você não escutou nada, você não se envolveu, não prestou atenção.
Não desceu do seu pedestal.
Não desceu do seu pedestal, se você achar que você tá certo, né? Então você vê, você pegar. Então, desde lá dos tempos de Jesus, né, Turíbio? Tinha os samaritanos, por exemplo. Eles tinham esse negócio. Aí samaritano, então não presta. Certo? Então, ele é samaritano, então ele não sabe o que fala, né? Não liga pro samaritano, não. Ele não sabe o que fala. Eles são hereges, eles são tal. Então, Jesus começou. Onde ele pensou, o samaritano faz coisa certa também.
Foi ele que deu o exemplo, né? Foi o samaritano que
deu exemplo. Olha, o samaritano também faz coisa certa. Então não pense que todos os samaritanos são ruins, só porque é samaritano, né? Então vamos escutar as pessoas, né?
O Hélio fala nisso, o que poderia fazer com que as pessoas tivessem um pouco mais de consciência da necessidade de melhorar o seu relacionamento familiar nesta encarnação?
Aí o Bezerra de Menezes ensina legal, aí, sabe? Ele fala que ninguém humilha um humilde, né? Então nós temos que desenvolver a humildade. Nós temos que ser humildes a ponto de saber de que nós não sabemos tudo. Nós temos que ter essa convicção. Eu não sei tudo. Eu não estou certo em tudo. Eu preciso ouvir as outras pessoas para me melhorar. A hora que você tiver essa humildade, você não vai se humilhar mais, você não vai ter que se rebaixar mais, porque você nunca se elevou, então você não tem que se rebaixar, e você vai ver que todas as pessoas, todas as situações, mesmo... num assalto, o pior fascínio na sua frente, você aprende alguma coisa com o camarada ainda. Eu já aprendi num assalto, já fui assaltado uma vez e aprendi pra caramba. Enquanto estava sendo sequestrado, eu fui aprendendo com os camaradas, conversando com eles, aprendi coisa pra chuchu com aqueles dois lá. Hoje, até gosto dos caras. Ele podia ser pior, né? Quer dizer, eu entendi a situação deles ouvindo e tal. Se eu não escutasse, eu não teria ouvido nada, eu não teria aprendido nada.
Bom, essa é a síndrome de Estocolmo, né? Que se chama, né? O Fernando, deixa eu perguntar para você, por que que nós falamos no começo do programa, eu fiz uma pergunta pro Marinho, que aliás o Marinho está lá no telefone agora, atendendo lá você que liga para cá no 44-35-90-20. A gente estava falando por que que as religiões falam tanto de família, por que que os centros espíritas em geral dão tanta importância para o relacionamento familiar, hein?
É fundamental porque na nossa evolução como ser, saindo da fase animal, entrando na fase huminal, nós temos o quê? Nós herdamos dos animais a questão do cuidado da prole, mas vai muito mais profundo do que isso. Então, quando a gente vê aquele ser indefeso, que a gente não sabe histórico, não lembra tal, é natural que a gente o quê? Distribua um carinho, um amor muito grande para a gente o quê? Reparar os equívocos que a gente fez. Então, quando vê aquela criança indefesa, tal, você não sabe histórico dela. Então, nesse momento, você trabalha em demasia, tenta fazer o máximo que você pode pro seu filho. Então, isso é natural. Então, a família é o primeiro momento de você o quê? Sair de si e pensar no outro. É o primeiro momento. Mas a gente tem que lembrar que a família não é somente o núcleo onde aqueles nasceram conjuntamente. A família espiritual. Por exemplo, na casa espírita, eu posso falar que vocês, meus amigos que estão aqui, tá? Que trabalham aqui na rádio, que trabalham lá no Semeador, é a minha família. Eu sou muito grato a vocês, porque eu também fui amparado, eu fui auxiliado, eu fui orientado para que pudesse fazer algo para mim e, obviamente, colaborar com os outros também. Então, a família dá toda essa base. Então, ouvinte, busque a sua família, não só a sua família corporal, mas também a família espiritual, que tem o quê? O mesmo afinidade, por isso que é familiar, né? Aquilo que é igual, idêntico, mas procure uma coisa familiar positiva. Se você não tem, comece a despertar.
Olha, os ouvintes estão ligando para cá, a Grácia do Rudi Ramos ligou. Grácia, um abração para você. E ela deu testemunho dela sobre a tolerância, a paciência, e ela diz que ela está cuidando da mãe dela, e a mãe dela fez 99 anos ontem. Então tá aí, a salva de palmas aí para a mãe dela, o Senhor da Boa Nova. Pelos 99 anos, e ela diz assim que ela está aprendendo muito com a mãe dela. Olha que coisa linda, hein? Também ligaram pra gente aqui a Santinha, lá de São Mateus. Obrigado, Santinha, pela sua ligação. O Ivan de Mauá. Obrigado, Ivan, pela sua ligação. Desejando aqui feliz ano novo pra gente aqui do Semana Boa Nova. Muito obrigado aos dois. A Terezinha do Parque Santa Madalena ligou pra gente aqui. Obrigado, Terezinha. Dizendo o seguinte, que quando começou o programa, a primeira coisa que veio à cabeça dela foi assim, ó. Ama teu próximo, principalmente o que está mais próximo na condição de um familiar ou parente. Ela diz assim que ela ama o programa Semeada Boa Nova e quero desejar um feliz ano novo para todos os meninos e para a menina também. E adora quando o Hélio fala. Oh, e uma Terezinha. Boa semana.
Obrigado, Terezinha.
Daqui a pouco ele vai falar de novo, viu, Terezinha? A Maria Luísa do Jaçatuba, de Santo André, ligou para a gente aqui. Obrigado, Maria Luísa, pela sua ligação. E ela lembrou a passagem de Jesus quando foi avisado de que sua mãe viera ao seu encontro, estando ele com seus discípulos. Enviou um abraço para toda a equipe. Obrigado, é uma boa passagem mesmo. O Adalberto de Guanás ligou para a gente. Um abração, Adalberto. Dizendo que ele envia as suas saudações e diz ter amizade e sentimento de amor por todos a nossa equipe aqui. Poxa, que bacana, Adalberto. E deseja um bom 2013 com coragem e perseverança a todos nós. Poxa, muito obrigado mesmo. E está dizendo, olha, o Adalberto está ligando para nós pelo carinho que ele tem, mesmo por ele estar com o rádio dele sem funcionar. Adalberto, muito obrigado pela sua ligação. Sei que você não está nos ouvindo, mas o dia que você estiver nos ouvindo, você pode também nos contatar pela internet. Você entra lá no www.radioabc.com.br e no link Ouça ao Vivo, você escuta o nosso programa em tempo real. Aliás, o Luiz Carlos aqui da nossa técnica está mandando uma pergunta aqui para a gente também. Está dizendo assim, ó, o respeito...
Não é casca de banana, né?
Não, essa pergunta já foi respondida e eu vou explicar já por quê. Está dizendo assim, ó, o respeito, o carinho, a tolerância e a compreensão são os ingredientes que formam o amor pelo próximo. Aí vem a pergunta, será que sem algum desses ingredientes, o amor pelo próximo continua o mesmo? Então, Luiz, nós falamos no início aqui, e o Marinho comentou a respeito do que significa a palavra amor. Esses ingredientes estão juntos num conjunto todo que se chama comportamento e escolha, que é o que significa a palavra amor, lá na linguagem hebraica que Jesus usava, né? comportamento e escolha. Então, o comportamento e a escolha que as pessoas fazem pode deixar de ter, num momento qualquer lá, um carinho diferente, mas pode ter um respeito maior, pode deixar de ter um respeito em algum momento, mas ter a compreensão no seguinte. Então, quer dizer, o mix desses componentes é que fazem parte do comportamento e da escolha. 7h55, eu quero aqui perguntar para o Fernando. Fernando, lá no início do programa você falou a palavra tolerância em relação ao tema de hoje. Por que a palavra tolerância? Conta para
a
gente.
Eu acho que é a primeira porta realmente para que a gente consiga conviver bem. Tá? É óbvio que outras palavras poderiam ser usadas, até mesmo a dificuldade do linguajar, da expressão de uma palavra, resumir todos os sentimentos, todas as atitudes, é muito amplo. Né? Mas eu acho que a tolerância, o Sérgio falou muito bem, eu gostei muito da palavra, porque é a porta que você abre para realmente o quê? Receber aquele familiar difícil, né? Para a gente, para que a gente possa o quê? Retomar um caminho de amor que Jesus ensinou. Então, eu acho que a palavra tolerância, nesse caso, é a porta que se abre para a gente poder realmente ser uma pessoa melhor com aquele nosso familiar. É isso que eu posso entender.
Como é que o Centro Espírita pode ajudar as pessoas a melhorarem o seu relacionamento familiar?
Porque a gente, dentro do Centro Espírita, a gente amplia a nossa família. A nossa família real dos nossos interesses no sentido de amar, de querer o bem. Porque uma vez na casa espírita, você vai lá porque você não é obrigado a ir. Vai, porque quer. Não só na casa espírita, mas nas outras religiões também. Então há uma afinidade, aquilo é familiar a você. E dentro da casa espírita é ensinado o evangelho. O evangelho é o convívio social e esse convívio social dentro da nossa casa. O amar ao próximo, né, como a ti mesmo.
Fernando, e a laborterapia, né? Todo centro espírita tem uma laborterapia, certo? É a terapia do labor. Você vai trabalhar pelas outras, você é convidado a trabalhar por outras pessoas. Te dá uma oportunidade de você entrar em contato com as outras pessoas. E assim, as pessoas necessitadas, através da caridade, e aí você amplia o seu entendimento da vida, né? Da sua
Fernando,
família.
Os familiares que já desencarnaram auxiliam, podem auxiliar aqueles que estão aqui encarnados?
Ah, certamente, certamente. Aqueles que realmente nos amam e nos querem bem e têm a capacidade, que nem todos possuem essa possibilidade de ajudar, aqueles que já desenvolveram e estão num outro nível, eles realmente nos ajudam e muito mais do que a gente pode pensar, imaginar.
Aliás, o mentor também, né? Os mentores, as pessoas fazem parte da família. Eles podem ajudar as pessoas nos momentos de dificuldades, nos momentos de apreensões, de aflições, não podem?
Certamente. Por isso que é necessário que esse contato com o nosso mentor, com o nosso familiar, amigo, que a gente tem essa afinidade, não de uma forma triste quando uma vez ele desencarna, tal, o que é natural a gente sinta, mas lembrar das coisas boas e sempre buscar um pensamento favorável, positivo, para que ele se encontre numa situação melhor cada dia mais. E lembrar das coisas boas, se forem possíveis.
Sérgio, aproveitando aqui esse início do primeiro programa de 2013, né, podemos dizer que a questão familiar, ela é essencial para que a gente tenha um ano saudável?
Eu acho que sim, sabe, Turíbio? Porque a família, no final das contas, acaba sendo o teu suporte, acaba sendo o teu alicerce.
Porto seguro, né?
É, se você não tiver nem a tua casa em paz, se você não tiver nem a tua retaguarda em paz, você não consegue enfrentar as dificuldades e os problemas que você tem na vida, que todos nós temos. Então é importante você ter esse bom relacionamento familiar. E é importante pensando não só na nossa vida presente, mas como foi falado aqui algumas vezes, na nossa vida futura. Porque se nós estamos com essas dificuldades, e todos nós temos, isso daqui, nós estamos aqui nessa equipe conversando sobre os problemas da família, mas aqui ninguém é santo, ninguém tem uma família perfeita, não. Todos nós temos as nossas próprias dificuldades. E se nós não aproveitarmos essa oportunidade, como você mesmo disse, nós vamos estar jogando fora realmente uma oportunidade de ouro, porque talvez a gente não tenha brevemente uma outra igual.
É, pois é, aquilo que a gente sempre diz, né? Família é um laboratório, né? 7h59, estamos encerrando aqui o Semeando a Boa Nova de hoje, agradecendo muito a você que ligou pra gente, que esteve na nossa audiência, que aqueles que não conseguiram ligar também, que o telefone esteve bastante ocupado. E na semana que vem nós vamos estar de volta com o tema As Drogas e os Jovens. Olha aí que tema voltado também para a questão familiar, hein? As Drogas e os Jovens na semana que vem. Você fica por aqui que vem o Musical ABC, que o Luiz está programando, e o Thiago já está chegando aí também, já estão programando músicas bonitas por aí.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Sintonize 157.